Bom dia. Solicito os senhores vereadores a tomar os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes e cidadão. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marius Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard. Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberto presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar da ata da sessão anterior. Está em discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
PLO 94, solicitação de urgência especial, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4976, destinado ao Fundo de Assistência Social e Secretaria da Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia e da outras providências. PLO 95, também com tramitação de urgência especial, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, destinados a suprir dotações com saldos insuficientes do orçamento vigente e da outras providências. Um ofício MTR 131, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência a documentação para ser anexada no projeto de lei número 31, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, já protocolado nessa Casa de Leis.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária sobre a instalação de placas explicativas nos marcos, monumentos e prédios históricos do município de Ibitinga. É o PLO 96, de autoria da vereadora Aline Sartori. Requerimento requer a retirada do PLO 28, que institui o Banco Municipal de Empréstimo de Materiais Ortopédicos no âmbito do município de Ibitinga. São requerimentos da vereadora Aline, também pedindo a retirada do PLO 31, instituição do Programa de Distribuição de Cestas Nutricionais para Lactantes. Requerimento também solicitando a retirada do PLO 29, do PLO 65, retirada do PLO 63, todos de autoria da vereadora Aline, a retirada do PLO 64, do PLO 14, do PLO 25, do PLO 45, também de autoria da vereadora Aline. Retirada do PLO 36, do PLO 43, do PLO 46, do PLO 34, com a justificativa em vista que o diretor jurídico dessa Casa de Leis arou parecer contrário à propositura e que a vereadora encaminhará como sugestão ao Executivo Municipal. Ainda retirada do PLO 37, do PLO 44, do PLO 39, do PLO 13, do PLO 26, solicitando ainda a retirada do PLO 17, 16, 32, tem outro 17 aqui, PDL, do PDL 17 também, que altera a Lei Municipal 3.401, que também será encaminhado como sugestão à mesa diretora. Indicação: solicita a ativação da vaca mecânica e distribuição de leite de soja durante o período da pandemia do novo coronavírus Covid-19. De autoria da vereadora Aline Sartori. Trocar as resistências da vaca mecânica, sendo uma de 3 mil watts e duas de 9 mil watts. Consertar o motor da câmara e refriamento e consertar os dois motores da descascadeira, sendo um que separa a soja da casca e o outro que tritura a soja. Indicação da vereadora Aline Sartori. Indicação, solicita providências urgentes quanto aos carros que se encontram em situação de abandono na Avenida Setímio Montanari. Fotos anexa. O requerimento, na indicação do vereador José Rocha. Indicação, solicita força-tarefa para a conclusão imediata do antigo prédio do pronto-socorro central e sugere atendimento exclusivo aos, dos pacientes suspeitos do novo coronavírus, o Covid-19, nesse espaço. A vereadora Aline é que faz a sugestão. Solicita limpeza urgente da fonte luminosa na Praça João Abrão, de autoria do vereador Marco Fonseca, juntou aqui fotos do local. Indico o setor competente da Prefeitura, o serviço tapa-buraco na Avenida Prefeito Alberto Alves Casimiro, em frente ao Braseiro Grill, de autoria do vereador Carnes da Empresa Cruz, também juntou foto. Indicação, sugere reparos na canaleta de concreto no cruzamento das ruas Guido Flóis com Clóvis Cicote, no Jardim da Lina, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Solicita a contratação de mais médicos para atendimento da população em caráter de urgência, do vereador Matheus Carreiro. Solicita aumento no estoque dos medicamentos na farmácia do posto de saúde para que aqueles que necessitam não fiquem sem seus remédios, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica que seja aumentado o número de cestas básicas que são distribuídas pelo município durante o período da pandemia do coronavírus, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que o setor responsável da Prefeitura informe os motivos pelos quais alguns comércios de Ibitinga podem trabalhar com delivery e por quais motivos outros não podem trabalhar desta forma, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a distribuição de lanches para pacientes que fazem tratamento de saúde em outras cidades, encaminhados pela rede pública municipal e que são deslocados pelo transporte público municipal, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que a Prefeitura Municipal não cobre juros dos impostos e mais taxas dos munícipes, como também prorrogue o IPTU, por conta da pandemia do coronavírus, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita a construção de uma canaleta na rua Romeu Barbosa Amarante, próximo ao número 96, no bairro São Joaquim, de autoria da vereadora Aline. Indicação, sugere a criação de projeto de lei que institui o Banco Municipal de Empréstimo de Materiais Ortopédicos no âmbito do município. Aqui são os projetos que a vereadora fez a retirada e que está enviando em forma de indicação para a senhora prefeita, inclusive com cópia da minuta do projeto de lei. Ao projeto que sugere a criação do Banco Municipal de Empréstimo de Materiais, também do programa de distribuição de cestas nutricionais para lactantes de baixa renda. Sugere também projeto de lei para disponibilizar áreas para o plantio de mudas de árvores por parte dos munícipes. Criação da biblioteca itinerante para atendimento da população de baixa renda, né? Atendimento da população de bairros, a proposta da vereadora. Sugere a criação do projeto de lei que dispõe sobre a transparência nas ações do governo municipal, tocante às secretarias, sugerindo projeto que autoriza o poder a fixar data para a revisão geral dos salários e das outras providências. Também ela indica o projeto de lei que institui a medalha de Paulo Freire ao combate à evasão escolar, 100% de presença na escola de Ibitinga. Também sugere a criação do projeto de lei que estabelece a Agência Municipal de Empregos, todos de autoria da vereadora Aline. Sugere a criação do projeto de lei que institui o Programa Municipal de Gratuidade de Protetor Solar. Também sugere que institui o projeto de lei que institui o Programa Creche para Todos. A vereadora Aline sugere a criação do projeto de lei que assegura ao aluno com deficiência matrícula na escola da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência. Ainda sugestão no projeto de lei que dispõe sobre o endereço social no município de Ibitinga. Sugere a criação do projeto de lei que estabelece o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Ibitinga. A vereadora Aline ainda sugere a criação do projeto de lei que institui o Programa Municipal de Alfabetização Digital da Terceira Idade. Sugere também o projeto de lei que institui o Programa de Desburocratização no município. Sugere a criação do projeto de lei que disponibiliza leito hospitalar privativo para mães de natimorto e mães com óbito fetal na rede pública de saúde. Também envia aqui a minuta do projeto de lei. A vereadora Aline sugere a criação do projeto de lei que institui o selo Empresa Exclusiva Inclusiva da Estância Turística de Bitinga. Também encaminhou para a senhora prefeita. Sugere a criação do projeto de lei que institui o programa Wi-Fi livre nas feiras, praças, parques, ponto turístico do município. Indicação que, e sugerindo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas. Também uma sugestão da vereadora Aline. Sugere a criação do projeto de lei que institui o Programa Municipal Adote uma Academia ao Ar Livre. Também foi encaminhada a minuta do projeto. Sugere a criação do projeto de decreto legislativo e altera a Lei Municipal 3.401, parágrafo, artigo 22 e parágrafo da Lei Municipal 971. Isso aqui foi encaminhado ao senhor presidente da Câmara, José Rocha. Indicação, solicita a operação tapa-buraco na rua João Marotti, nas proximidades da paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Paulo de Biasi, que a referida rua seja incluída no plano para recapeamento asfáltico do município, em autoria do vereador José Rocha. Indica o setor competente da Prefeitura a manutenção do asfalto da rua Basílio Gereto, Três Irmãos, em toda a extensão, de autoria do vereador Zé Rocha, juntou foto do local. Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Inocente Filho, manifestando condolências à família. Ocorrido no dia 23 de março, o senhor João contava com 79 anos de idade. De autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do deputado federal Luiz Flávio Gomes, manifestando condolências à família. Com 61 anos de idade, faleceu o deputado Luiz Flávio Gomes no dia 1º de abril. Externo pesar pelo falecimento da senhora Maria Vanilda Jovita dos Santos Gonçalves, que faleceu no dia 30 de março, aos 55 anos. Deixa o esposo Natalino Donizete Martins e a filha Gislaine, além de demais parentes e amigos, de autoria do vereador Tiago Piotto. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Deolinda Coquerato Barella, manifestando condolências à família, com o falecimento no dia 27 de março. Ela tinha 81 anos. Assinado pelo vereador Tiago Piotto. Moção de pesar pelo falecimento da pastora Meire Pavan, manifestando condolências à família. Assinado pelos vereadores Marco Fonseca e Carlinhos da Empresa Cruz. Ela, dona Meire, faleceu no dia 27 de março, aos 57 anos. Moção de pesar pelo falecimento do doutor Pedro Henrique Machado. Pedro faleceu no dia 26 de março, aos 37 anos de idade. É uma moção aqui, até sugerindo o apoio dos demais vereadores, se assim desejar. Moção de pesar externa, pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Calil Jacobi, manifestando condolências à família. Ocorreu no dia 16 de abril de 2020 e deixou todos muito entristecidos. Aos 85 anos de idade, a dona Lúcia Calil Jacob contava na época, no dia, né, do seu falecimento.
Solicito ao seu secretário que faça leitura dos documentos diversos.
Ofício do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, dia 24 de março de 2020, participação do gestor na tribuna. Vimos por meio deste responder o requerimento a respeito da presença do gestor na tribuna da Câmara. Informa que, devido à pandemia do coronavírus, estou impossibilitado de me apresentar na tribuna por ser grupo de risco da saúde. João Rogério de Oliveira, gestor executivo do SAMS. Esse é um ofício que foi enviado pela Câmara, convidando ele para fazer uso da tribuna. Da resposta ao requerimento 714, o gestor executivo do SAE envia aqui a resposta, inclusive com alguns vários anexos. Responde requerimento 748 do vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre a existência de algum programa de incentivo ao esporte de Cambaratiba também. Vem a resposta aqui. Esse do SAI. Está tudo misturado aqui. Esse documento do SAI, então, fica à disposição. O vereador Matheus também solicitou a respeito da implantação do centro de hemodiálise. Tem a resposta aqui da senhora prefeita e também aqui na época do senhor Roberto Gonella Júnior. Outro ofício do SAI, respondendo sobre reta escavadeira, sobre os valores gastos, também o SAI respondendo. Sobre um ofício do vereador Richard, se existe algum programa de incentivo ao esporte no distrito de Cambaratiba, também a resposta da senhora prefeita e do secretário de esporte, Osmar Margadorna Júnior.
Só para deixar registrada a presença do vereador Richard Porto de Rosa, e solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento requer esses requerimentos, são aqueles que foram apresentados na sessão anterior e que o vereador Marco estava ausente, então não foram votados naquela oportunidade. Requer informações sobre a execução de reforma e ampliação de jazigos no cemitério municipal. Quantos dias a municipalidade tem liberado a autorização de reforma e ampliação do jazigo no cemitério? Quantos pedidos há? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão aqui o requerimento 112 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Bom dia aos funcionários desta casa, aos vereadores, a quem nos assiste e nos escuta. As pessoas estão reclamando bem antes da questão da pandemia da morosidade, da dificuldade de se conseguir autorização para arrumar os jazigos, reformar, ampliar, construir dentro do cemitério. Então, esta é a razão deste requerimento.
Está em votação. Se favorável, permaneça. Estão os contrários. Se manifesta, está aprovado o requerimento.
Requerimento. Reitera requerimento de informação 758/2019, haja vista não resposta do mesmo dentro do prazo regimental. O requerimento é sobre a contratação de estudantes médicos do programa Revalida na Santa Casa e no SAMS. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 113 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
É um importante requerimento que já venceu esse prazo faz muito tempo e o Poder Executivo também não respondeu. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento, até porque esses estudantes de medicina, que são no total de 53 que estão aqui em Bitinga, alguns já prestes a acabar o seu tempo aqui em Bitinga, que são de 12 e 18 meses, uns agora em abril, outros no final de outubro deste ano, é importante esse tempo que eles estão fazendo um belo trabalho em nossa cidade. E esses requerimentos são importantes até para que não haja, por parte deles, nenhum tipo de prejuízo futuro daquilo que eles fizeram e trabalharam dentro de nossa cidade durante esse período de 12 ou 18 meses.
Está em votação o requerimento. Sua palavra permaneça com estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento requer informações sobre o processo no protocolo 8.610-19, de 30/10/2019, da Telefônica, sobre a implantação de poste na Avenida Maria do Alves Lopes, no Jardim Tropical, a fim de haver sinal da operadora Vivo. Enviar todas as informações sobre o andamento do processo. O que resta a ser concretizado? Há algum impedimento? Qual é o prazo legal para a resposta por parte do Poder Executivo? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 115 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Tive conhecimento que vários pedidos já foram feitos na Prefeitura. O prazo de 15 dias para que a Prefeitura respondesse a Vivo de Ribeirão Preto já se encerrou faz muito tempo. E realmente a Prefeitura Municipal não toma providências quanto ao sinal. Isso que nós já fizemos várias ações dentro desta casa, foi uma conquista desta casa, por intermédio meu, eu e o vereador Matheus saímos com o Salione lá de Ribeirão Preto, que é o gerente operacional da Vivo aqui em nossa região. Foram várias conversas com Carlos Alberto e tantas outras pessoas que vieram da Vivo. Então, uma das questões importantes do decreto presidencial do presidente Jair Bolsonaro é justamente o acesso. E nós estamos vendo as pessoas aí na quarentena, em casa, utilizando ainda mais a internet e a falha que está dando no sistema. Então, é importante a telefonia até para que as pessoas se consigam ficar um pouco mais dentro de casa. Então, é importante também que nós tenhamos a resposta o mais rápido possível do que está acontecendo, porque lá não é torre, lá é um poste de transmissão que vai pegar o sinal e gerar. É diferente de uma torre. Tá? Então, é importante nós tenhamos essa resposta, por isso eu rogo pelo apoio dos demais vereadores.
Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre demissões e contratações na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Quem tem poder de demissão e contratação na Santa Casa de Bitinga? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 116 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Ato contínuo aos demais requerimentos. Este também é uma denúncia que eu recebi bem antes também da questão da pandemia e que é importante que esta casa averigue.
Está em votação. Só vou lá, permaneça com estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre os cortes de energia em Bitinga. Quantos cortes de energia foram realizados de 20/3 até a data de resposta desse requerimento? Enviar os números por dia. Isso é destinatário, CPFL, Companhia Paulista Força e Luz de Bitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca. Ele junta aqui uma cópia do Diário Oficial do Estado com o decreto 64879.
Está em discussão o requerimento 122, com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Nós estamos vendo, inclusive, não agora, antes também da pandemia, alguns cortes de energia sendo realizados em Bitinga na sexta-feira, no final da tarde, no sábado pela manhã. Que isso é realmente inacreditável, né? Porque você tem o corte de energia tem que se dar de segunda a quinta, e desde que também não seja véspera de feriado, para dar tempo das pessoas efetuarem o pagamento e ligar a energia até o final de semana. Esse requerimento é realmente durante a pandemia, onde numa segunda-feira tiveram várias ordens de corte em nossa cidade e em algumas cidades da região. Recebi essa denúncia, entrei em contato com o deputado Campos Machado também, tem até que ter uma moção de conhecimento para ele, que como eu estava afastado na sessão do dia 24, e embora eu tenha vindo cancelado o meu atestado e vim na sessão extraordinária do dia 27, mas eu acabei enviando a ele e ele também acabou tomando providência junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas é importante que nós temos esses dados para saber se a Companhia Paulista de Força e Luz, e importante dizer, salientar que nós aqui, eu e também os demais vereadores desta casa, quando nós criticamos a CPFL, não são os funcionários da CPFL que são pessoas que labutam, pessoas honestas, pessoas íntegras, grande parte de nossa cidade, de cidade da região. Então, eles são muito prestativos. Só que eles obedecem ordem. E nós precisamos saber de quem que está, da onde vem vindo essas ordens de corte, mesmo durante a pandemia, se é de Campinas, se é de Araraquara, se é de Ribeirão Preto, quem está emitindo essas ordens de serviço de corte, mesmo durante essa pandemia.
Só pela ordem, vereador.
Claro.
Mas me parece que a própria CPFL se prontificou, quando começou a pandemia, a não mais fazer esse corte, não foi?
Sim, inclusive eu juntei o decreto.
Ah, tá.
Eu juntei o decreto e mesmo com o decreto teve ordem de serviço. É isso que eu quero saber. Por isso que eu estou perguntando o dia a dia.
Certo.
Está em votação. Se favorável, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Requerimento solicitando informações sobre o Revalida de Ibitinga. Quem supervisiona os alunos nas atividades envolvidas? Quem são os supervisores preceptores? Existe contrato? São remunerados? Como são remunerados e quanto recebem? 3. Quem coordena o curso no polo? É remunerado? Quanto recebe e como recebe? 4. Os alunos estão subordinados a quem? 5. Qual o papel exercido pela direção da Santa Casa? 6. Qual o papel exercido pela direção do SAMS? 7. Existe algum contrato? São remunerados? Quanto recebem e como recebem? Existe algum contrato firmado e com quem? São realizadas aulas teóricas? Onde ocorrem? Quem as ministra? São remunerados? Há contrato? 10. Há alguma contribuição por parte do IES com a rede de serviços SUS, tal como aquisição de equipamentos, matérias permanentes e outros bens? 11. Há alguma oferta de processo formativa para os trabalhadores e gestores da rede? Se houver, quais são? 12. Enviar os relatórios das visitas realizadas pelo IFMT? 13. Dr. Jacó é o coordenador local? Enviar contrato. 14. Dr. Sidmar é o responsável pela saúde da criança e do adolescente? Enviar contrato. 15. Dr. Jacó é responsável pela saúde da mulher? Enviar contrato. 16. Dr. Emílio Carlos Sgarbi é o responsável pela clínica cirúrgica? Enviar contrato. 17. Doutora Giovana Fernandes de Oliveira Mancini é responsável pela saúde coletiva? Enviar o contrato. 18. Doutora Marinês Cantarelli Lino Arantes é responsável pela clínica médica? Enviar contrato. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 123 do vereador Marco Antônio Fonseca. Discussão. Com a palavra, vereador.
Como eu não tive resposta daquele requerimento, que inclusive foi reiterado nesta noite, que eu acabei de discutir, temos agora este outro requerimento, que eu acabei efetuando vários levantamentos sobre a questão do Revalida, do que aconteceu em Votuporanga, do que aconteceu em Itápolis, do que aconteceu em várias outras cidades. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque esses dados que eu estou perguntando, principalmente sobre os coordenadores, estão no site da Faculdade Pública de Santos e também do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos que ter esse conhecimento e, principalmente, estar em mãos esses contratos para análise e também saber quanto cada profissional médico está ganhando, porque consta neste levantamento efetuado na Faculdade de Santos e também do Mato Grosso do Sul, que esses médicos estão recebendo. Então, é importante que nós tenhamos o conhecimento disso para a transparência dos atos, tanto do SAMIS quanto da Santa Casa.
Está em votação. Favorável, permaneça com isso. Então, os contrários, se manifesta. Está aprovado.
Requerimento. Assunto. Ofício 229/2019 do Cartório Regional, do Cartório de Registro de Imóveis Local, com destino para oficial de cartório de registro de imóveis de Ibitinga. Como se encontra o registro do importante empreendimento imobiliário denominado Vila Maria 2, conforme resposta no ofício 229/2019 desta serventia e MTR 663/2019 dessa colenda Casa de Leis, é um ofício, um requerimento que será, se aprovado, encaminhado ao senhor Darcy Marques Salles, oficial de registro de imóveis de Ibitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Senhor presidente, eu gostaria, para que eu não precise discutir o requerimento, que lesse os considerando, porque seria justamente a minha justificativa de defesa deste requerimento.
Aceito o senhor secretário que faça a leitura.
Considerando a importância da Coab de Ribeirão Preto em construir / lotear a área recebida em doação da municipalidade, considerando que esse signatário auxiliou moradores a desocuparem áreas invadidas, que estes, inclusive, se recusavam a sair diante dos anos que lá estavam, considerando a importância dessa desocupação, considerando que hoje toda a área se encontra liberada, considerando o requerimento de informação 526 de 1/10/2018, considerando o MTR 642 de 29/10/2018, considerando o requerimento de informação 451 de 3/6/2019 e requerimento de informação 593 de 12/8/2019, considerando o MTR 663 de 20/9/2019, considerando o requerimento de informação 734 de 21/10/2019, considerando o MTR 15 de 13/1/2020, considerando mentiras e fakes vinculados, considerando que muito antes do Coab pedir diretriz à municipalidade, este signatário já lutava para que isso se concretizasse, considerando que, mesmo enquanto prefeito, tentou de 2019 a 2012 a contratação pela Coab nesta área doada pela municipalidade Requer, como se encontra o registro do importante empreendimento imobiliário denominado Vila Maria II, conforme resposta no ofício 229/2019 desta serventia e MTR 663/2019 desta colenda Casa de Leis.
Está em discussão. Com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Agradeço a leitura, que aí realmente tem vários MTRs e várias ações que este vereador, eu, Marco Fonseca, fiz, seja como prefeito ou como vereador, e sei da importância que é ter o Vila Maria II naquela região. Então, assim como tantas outras pessoas em nossa cidade, os moradores do Vila Maria, né, eu também tenho, não vejo a hora que comece a construção do Vila Maria II e que isso possa, ao longo do tempo, realmente valorizar todo aquele setor, já que já está valorizando com Salina e tantos outros investimentos que estão sendo realizados ali próximo ao bairro Vila Maria. Então tem gente que fala demais, que parece que falta oxigênio no cérebro, ou até que parece que está noiado. Mas aí está o requerimento nas suas mais profundas realidades daquilo que aconteceu. E não vejo a hora, como eu disse, de ter o Vila Maria 2 aberto.
Posso falar, guarda, não, vereador, questão da...
Claro.
O empreendimento é muito importante que possa ser resolvido. E nesse momento agora, dificuldade que estão com mais essas casas e essas obras serão feitas, é muito importante para a nossa população. O mais importante seria nós refletirmos isso e que as coisas possam dar um andamento o melhor possível, que a população merece. E o momento agora é crítico e importante, sim, fazer as averiguações, mas importante também saber que com essas obras é muito importante para a nossa municipalidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requer envio do cronograma do plano diretor de nosso município. De autoria da vereadora Aline Sartori, enviar cronograma completo da elaboração do plano diretor do nosso município, endereçado à senhora prefeita municipal.
Está em discussão o requerimento 126 da nova vereadora Aline Sartori.
Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela mídia social e também pelo rádio. Não é a primeira requerimento que eu faço para que o cronograma, né, do término do plano diretor que foi, que está sendo elaborado na nossa cidade, seja enviado para a Câmara Municipal. É um dos pontos que eu tenho muita curiosidade de saber como que esse plano foi finalizado, se é que foi concluído ou não, mas que tão logo seja enviado para a Câmara Municipal, porque é um projeto complexo que acredito que nós teremos que realizar inúmeras reuniões e debater, inclusive, com profissionais específicos para a votação do mesmo. O plano diretor ele é um instrumento essencial para o desenvolvimento das cidades, né, dos centros urbanos. Inclusive, ele foi estabelecido pelo Ministério das Cidades em 2001. E um dos pontos que nas inúmeras audiências públicas e nas discussões que foram realizadas ao longo do tempo, junto com a empresa contratada, que a prefeitura fez a licitação na época, um dos pontos que eu mais fui incisiva em relação a essa questão é... Porque o plano diretor, para aqueles que nos acompanham, a prefeitura, né, junto com outros agentes, ela destina o andamento do planejamento das cidades pelos próximos 10 anos, no mínimo. Então, há dois pontos em especial que eu tenho debatido de uma forma muito incisiva dentro do plano diretor, é a questão do transporte coletivo, né, que é uma pauta que eu trago desde o início do ano de 2017, quando nós começamos o mandato, e também a questão das zonas especiais de interesse social. Então, são dois pontos que eu quero me aprofundar, né, quando o plano diretor vier para a Câmara Municipal, mas eu gostaria que tão logo esse plano fosse protocolado aqui na Câmara, porque já tem alguns anos que ele está sendo elaborado pela Prefeitura, mas ainda os vereadores não têm acesso ao estudo completo. Tá bom? Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marco.
Queria parabenizar a vereadora por esse requerimento, que realmente a revisão do plano diretor já era para estar em nossa casa. Aliás, dissemos isso no uso da tribuna há mais de 2 anos, eu e o vereador Mira. Cobramos, acho que, 3 requerimentos, eu e o vereador Mira, do envio do plano diretor para esta casa. Sabíamos da morosidade, que era dificuldade, mas eu tenho em mim que, inclusive, o nosso plano diretor já se findou-se. Nós estamos usando um plano diretor vencido, porque a revisão era para ter sido concluída. Desde aquele uso da tribuna em 2018, que nós falávamos de dividir, de setoriar a cidade, e os vereadores vão lembrar disso, ao invés de dividir, acho que fizeram em 7 setores, colocaram Vila dos Bancários, por exemplo, junto com Planalto, com Almira, com Tropical, sendo que o problema do bairro, por exemplo, como Dona Almira, Planalto, Tropical, não é transporte, diferente do Vila dos Bancários, que é um problema de transportes. Misturaram problemas, por exemplo, do Jardim dos Bordados com o problema do IP, que também é completamente diferente as diretrizes que um bairro pede e a que o outro bairro pede. Por isso que nós falávamos de dividir, fazer outras audiências públicas diferenciadas. Mas, enfim, a primeira licitação que o poder público fez deu deserta. Isso acabou atrasando um pouco, isso também não foi culpa do Poder Executivo. Depois, teve a segunda licitação, que foi contratada essa empresa que a vereadora citou. Nós chamamos essa empresa aqui, isso já deve estar fazendo 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos. Mais de ano, tenho certeza. Né, vereador Leopoldo? Mais de ano, tenho certeza. Essa empresa veio, nós falamos, no dia ainda eu disse, perguntei quantos planos diretores ela tinha feito, ela falou nenhum, não tinha feito nenhuma revisão também de plano diretor. Falamos desta questão, eu disse essa questão da divisão setorial maior ao invés de apenas 7. Então, é importante que o Poder Executivo mesmo diante de tudo que está acontecendo, até porque não se limita, isso que a vereadora colocou aqui é importante, não se limita ao poder executivo deixar a questão da pandemia de lado, a questão da saúde pública, para correr atrás disso. Existe uma empresa contratada. Essa empresa tem que entregar minuta ao Poder Executivo, que o Poder Executivo vai encaminhar em forma de projeto de lei a esta casa, e nós, 10 vereadores, vamos realizar audiências públicas e debruçar em cima dessa revisão do plano diretor. Então, não existe motivo de falar que o Poder Executivo está com vários trabalhos ou uma outra ação, porque é a empresa que tem que entregar essa minuta. E o Poder Executivo, que é o contratante, tem que cobrar da sua contratada, se é que já não expirou o prazo, sei lá quantos aditamentos teve nesta contratação, o envio desta minuta. Porque é importante termos o plano de diretor revisado. E é importante que esta casa também faça, debruce e realize as audiências públicas. Obviamente que se tivesse aqui, nós teríamos dificuldade de realizar, principalmente com a Associação dos Engenheiros, com o CREA, com empreendedores, diante da questão da pandemia. Mas já daria para que os 10 vereadores estivessem estudando essa minuta, que na verdade não seria mais minuta, seria projeto de lei de revisão, de lei complementar, né, para revisão do plano diretor. Então, é importante que nós recebamos o mais rápido possível a revisão do plano diretor. Então, parabéns pelo requerimento.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestam. Está aprovado.
Requer envio do relatório referente ao estudo realizado sobre o trabalho infantil. Destinatário a senhora prefeita e a autora Aline Sartori.
Está em discussão o requerimento 127 da vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Eu sou autora do projeto de lei que institui o dia de combate à erradicação do trabalho infantil aqui na nossa cidade. E a data, ela é comemorada no dia, na verdade ela não é uma comemoração, mas é uma lembrança, né, do dia...
Conscientização.
Uma conscientização. Obrigada, senhor presidente. É uma conscientização, né, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e a data é no dia 12 de junho. E também o Poder Executivo, ele fez um estudo com um recurso oriundo do Ministério do Desenvolvimento Social do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E é uma pesquisa, e essa pesquisa ela deu origem a um livro, a um exemplar, onde algumas ações foram incluídas, né, e também os dados, as projeções, estão neste exemplar, que eu gostaria de ter acesso, porque eu quero estudar como está, né, o cenário da questão do trabalho infantil, que é uma das minhas principais pautas também aqui da Câmara Municipal, embora há controvérsias. Mas eu quero, porque dia 12 de junho já se aproxima, então eu gostaria, já embasada nesse estudo feito pela, salvo engano, pela Painel Pesquisas, eu gostaria de já estudar para ter, né, um embasamento e alguns dados para saber como eu vou atuar nesta data, neste ano de 2020, senhor presidente.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre a possibilidade de isentar as cobranças de energia do SAAE, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Considerando a recomendação do Ministério Público ao SAAE para suspender o corte de água dos munícipes por 120 dias, considerando a recomendação do MP para suspender as cobranças pelo prazo de 120, evitando-se também as cobranças de juros. Considerando que a única receita do SAAE de Bitinga que o SAAE tem é a cobrança da água, questiona: existe a possibilidade da CPFL suspender a cobrança de energia elétrica do SAAE durante o período da pandemia? De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira.
Está em discussão o requerimento 150 do vereador Leopoldo. Com a palavra o vereador Leopoldo.
Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores e o público que nos acompanha em casa nesse momento. Eu tive acesso a um ofício que foi enviado pelo Ministério Público para o SAAE, onde o Ministério Público faz uma recomendação, né, para o SAAE, né, que é uma das atribuições do Ministério Público. O Ministério Público recomenda que o SAAE, nesse período de pandemia de Covid-19, suspenda a cobrança de água durante os próximos 120 dias, além de suspender também a cobrança dos débitos e juros da inadimplência do SAAE. O SAAE ele tem uma despesa de aproximadamente quase R$500.000 por mês de energia elétrica. É algo absurdo isso, né? Uma coisa absurda o gasto que o SAAE tem com energia elétrica, mais a folha de pagamento dos funcionários e mais os encargos trabalhistas. E a receita é a cobrança de água. Então, a gente nota aí que o SAAE vai ter uma certa dificuldade para equilibrar isso. Pedindo a suspensão dessa cobrança de energia também feita pela CPFL para o SAAE, aí a gente já entra num outro círculo vicioso também, porque a CPFL também tem funcionários para pagar também. Isso, uma hora lá na frente, vai acabar sobrando para o governo. O governo, de uma forma ou de outra, vai ter que acabar subsidiando isso, né? Essas cobranças, nem que esse recurso acabar tendo que voltar para os cofres públicos depois. Mas, assim, se essa cobrança de energia também fosse suspensa durante esse período, que o SAAE também não vai poder cobrar, fazer a cobrança das ligações de água, também vai contribuir muito. Eu costumo dizer que a gente tem que ter sempre um olhar positivo para as coisas. Essa crise de coronavírus, ela veio e a gente tem que aprender o máximo que a gente puder nesse momento com isso. Eu até estava conversando hoje na reunião que nós tivemos na prefeitura, na parte da manhã, que seria assim, prudente, depois que passasse tudo isso, eu até sugeri em forma de lei, mas, se possível, de forma administrativa, que o SAAE passasse a ter uma reserva financeira todo ano. Porque isso foi a primeira vez que aconteceu, né? Pegou todo mundo desprevenido, ninguém esperava, surgiu esse vírus, as pessoas não tinham reserva financeira, o poder público também não tinha, eu acredito que tem até prefeitura pior, autarquias piores. Mas, assim, depois que passar isso, passar a ter esse hábito de ter uma reserva financeira. Caso aconteça lá na frente, no final do ano, olha, não, nós temos uma reserva aqui, nós não vamos usar, repasse para a prefeitura. Mas, se tiver o dinheiro sobrando, é muito melhor do que ter faltando, né? Então, eu acho que é um aprendizado que a gente tem que ter depois que passar isso. Então, eu estou... como a gente agora tem que pensar em estratégias para... ajudar a proteger a população economicamente nesse período, né? Ontem mesmo o governador ele prorrogou a quarentena para mais 15 dias, né? Até o dia 22 de abril. Então a gente vai ter assim um período de instabilidade. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então agora é o momento da gente pensar em estratégias para proteger a população e assim todo mundo dá as mãos mesmo, né? O SAAE, CPFL, governo estadual, governo federal. E fazer de tudo para proteger a população nesse período tão difícil. Então, eu estou enviando esse requerimento para a CPFL para ver se eles podem tomar essa medida de também contribuir suspendendo a cobrança de energia do SAAE nesse período, até que tudo volte ao normal.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso ao deputado estadual Antônio de Campos Machado pelo projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa, que impede a suspensão de água e energia por falta de pagamento nos próximos 180 dias, devido à pandemia do novo coronavírus, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão, o favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de apoio. Assunto. Moção de apoio a carta de repúdio emitida pelos médicos brasileiros formados no exterior, referente à declaração feita pelo ministro da Saúde do Brasil em relação à contribuição deles durante a pandemia no novo coronavírus no Brasil. Destinatário, ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, presidente da República, Jair Bolsonaro, governador do Estado de São Paulo, João Dória, secretário da Saúde, José Henrique German, prefeita de Ibitinga, senhora Cristina Arantes, gestor executivo do SAMS, João Rogério de Oliveira, interventor da Santa Casa e Maternidade e presidente da Santa Casa. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de apoio. Com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Nós estamos vendo no mundo, e não diferente no Brasil, vários médicos, enfermeiros, pessoas aí acima de 60 anos, principalmente, sendo infectados e alguns até morrendo em razão do coronavírus. Vemos também o Poder Executivo Nacional, o Presidente da República, querendo antecipar a formatura de estudantes de medicina que se formam agora em julho e antecipar para que essas pessoas que são mais jovens possam estar à frente de tudo isso. E não obstante, disse agora há pouco sobre a importância desses 53 estudantes de medicina que estão à frente de várias questões, principalmente pela idade deles. Por isso eu acho também importante a defesa desses profissionais que hoje são estudantes, mas que estão tendo uma importante escola com os competentes médicos que nós temos dentro de Ibitinga. Por isso, desta carta.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de aplauso à bancada do Estado de São Paulo pela reunião virtual realizada na terça-feira, dia 24 de março, que por unanimidade decidiu pelo remanejamento total de recursos de emendas impositivas no total de R$ 219 milhões de reais para nova ação orçamentária 21CO do COVID-19 emergencial. Autoria do vereador Marco Fonseca, destinado à bancada paulista, Congresso Nacional.
Apenas para que todos que nos escutam possam entender melhor, existem as emendas que foram destinadas à saúde. E toda a bancada paulista, os 70 deputados federais do Estado de São Paulo, são 70 deputados federais que nós temos em Brasília, colocaram tudo para a questão da pandemia, todos os recursos das suas emendas da saúde, tá? As emendas, por isso, da moção.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de conhecimento ao deputado estadual Campos Machado para que saiba o que está acontecendo no interior do Estado de São Paulo com relação aos cortes de energia que estão sendo efetuados em várias cidades da nossa região, tendo ocorrido nos dias 23 e 24 de março de 2020. Assinado a moção pelo vereador Marco Fonseca.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marco Antônio Fonseca.
Essa foi aquela discussão que eu fiz agora há pouco. Aquele requerimento é para ser enviado à CPFL e essa moção é para ser enviada ao Campos Machado, deputado estadual, em razão dela. Foi o que eu discuti agora há pouco.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestam, está aprovado.
Moção de aplauso ao CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ibitinga, pelo aniversário de 5 anos do Conselho, que aconteceu no dia 28 de março de 2020. A sede do CREA de Ibitinga foi inaugurada em 2015, sendo a primeira unidade da Casa de Engenharia do país, servindo de modelo para o estabelecimento de um padrão visual que permita à sociedade identificar o posto em diferentes localidades. Ibitinga foi a pioneira pelo apoio recebido da comunidade local e pelo poder público, que cedeu o terreno para a construção da sede. Devido a essa ação rápida, conseguimos tirar o projeto do papel. De autoria dos vereadores Marco Fonseca e Mira.
Está em discussão a moção de aplauso. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, aprovado.
Moção de aplauso à loja maçônica Estrela de Bitinga pela doação de um respirador para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. De autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz.
Está em discussão a moção de aplauso. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Dias Marques.
Sempre a loja maçônica fazendo a sua parte, né? É uma das... das entidades, eu acho, vou colocar a entidade. A loja maçônica sempre tem ajudado em todas as crises, em todos os problemas de Bitinga, através de doação de respirador dessa vez. Segundo, eu fiquei sabendo, é bastante caro esse respirador, né? R$ 80 mil. Então, foi uma doação bem aceita, e eu acredito que a população vai ser beneficiada com esse respirador. E nós nunca devemos deixar de fazer moção de aplauso a essas pessoas que sempre têm ajudado. Até agora há pouco nós estávamos conversando ali, e eu comentava com o Dr. Marlo, pessoas como Manuel Alves Lopes, o Manelão, que também faz parte, eu creio, que da casa da Estrela, da Casa Maçônica Estrela, e tem feito tanto por Ibitinga. E muitas vezes recebe crítica nas redes sociais, pancada daqui, pancada de lá. Eu acho que essas pessoas têm que ser vistas de um outro jeito, com bons olhos, porque tem ajudado e muito a nossa cidade, e isso é o motivo de eu ter feito essa moção. Pelo respirador que ele mandou para a Santa Casa, que vai favorecer muitas pessoas nesse momento de pandemia.
Eu gostaria de estar assinando junto, o novo vereador, que bem lembrado, realmente eles estão de parabéns à maçonaria Estrela de Bitinga, não somente pela essa doação do respirador, que é muito importante, mas pelas ações que vem fazendo todos os anos em prol das entidades de Bitinga, em prol do nosso município, e não medindo esforço, sempre atendendo os anseios. Então, esse é um importantíssimo trabalho que vem fazendo, principalmente na questão social, que é a questão aí que eles fazem todos os anos os eventos, e com esse recurso destina às entidades, agora como sempre a Santa Casa, né, pela nossa prefeitura. Então, você percebe aí a importância desses trabalhos sendo feitos em prol do nosso município.
Só pela ordem, senhor presidente. Tem muitas coisas que eles fazem que as pessoas não ficam nem sabendo, mas nós, como vereador aqui, chega até o nosso conhecimento. Então, essa é uma das coisas que eles fazem pela população, né? E nesse momento de pandemia, é merecedor uma moção
com
de
certeza.
Aplauso através de nós
com
aqui
certeza.
Na Câmara.
Temos muito bem lembrado. Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado. Toda a matéria será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. São 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre o tema livre. Terminado o expediente. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui anunciar para aqueles que nos acompanham que, na data de ontem, o deputado estadual Alexandre Pereira me ligou. Nós ficamos aproximadamente uns 40 minutos no telefone e, dentre muitos assuntos relacionados à política, ele também me disse que teve um comunicado do governo do Estado, um comunicado, depois ele me enviou, inclusive, o documento, o comunicado 218, expedido pelo secretário adjunto Antônio Carlos Rizek, e liberada a emenda impositiva pelo governador do Estado, João Dória, que o deputado indicou para a cidade de Ibitinga, o ano passado, no valor de R$ 110 mil. E, na época, quando conversamos sobre este valor, dessa emenda impositiva do deputado estadual Alexandre Pereira, nós decidimos que seria também para aquisição de veículos. Como ele já havia anteriormente enviado uma emenda também aproximadamente nesse valor, para aquisição de veículos para as equipes de saúde da família do bairro da Vila Maria e também para o Santa Clara, nós decidimos que seria importante que as outras equipes de saúde da família já instituído pelo Poder Executivo dos bancários e da Vila Simões, também seria importante que essas equipes de agentes comunitários tivessem também e fossem adquiridos esses veículos para as duas outras equipes que foram implantadas agora recentemente. Então, o código dessa emenda é 2020-615.513, isso que foi enviado pelo documento enviado pelo deputado, a quem eu agradeço imensamente pela atenção, pelo olhar humano e também por todo o carinho que estende ao nosso município de Ibitinga. Provavelmente, essa licitação será feita neste ano, uma vez que eu já comuniquei imediatamente à autarquia SAMIS, que eles farão, né, aquele tradicional plano de trabalho. E, como os modelos de carro já foram adquiridos anteriormente, provavelmente esses modelos serão os mesmos. Então, tão logo estas equipes de saúde da família, dos bancários e também da Vila Simões já estarão com esses carros para agregar e ajudar no atendimento das pessoas. Porque, embora a gente sabe que a territorialização desses bairros sejam denominados, por exemplo, os bancários e a Vila Simões, as equipes elas não se restringem apenas a essas localidades. As localidades dos agentes comunitários e a abrangência é por volta de 4 mil pessoas. Então, não é porque apenas está denominado equipe de saúde da família da Vila dos Bancários ou equipe de saúde da família da Vila Simões que eles se restringem ao atendimento nessas localidades, não. É muito mais amplo o trabalho dessas equipes. É por isso que, desde o começo do mandato, eu já venho trabalhando para auxiliar essas pessoas e valorizar o trabalho através da questão de indicação dessas emendas parlamentares para aquisição dos veículos para essas equipes. Então, eu gostaria aqui de tornar público, né, em primeira mão, a todos aqueles que nos acompanham, porque ontem mesmo o deputado me informou, então eu gostaria de trazer essa novidade a todos aqueles que acompanham o meu trabalho. Muito obrigada, senhor presidente.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria solicitar a dispensa do intervalo, se todos concordarem.
O vereador Leopoldo pede a suspensão do intervalo. Em votação. Vereador Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Projeto de lei ordinária 94, requerimento dos vereadores solicitando a inclusão na ordem do dia que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente aprovado pela Lei Municipal 4.976 de dezembro de 2019 destinado ao Fundo de Assistência Social e à Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia e da outras providências. A referida urgência se dá em face de atender ao pedido de urgência do Executivo, pois se trata de assunto de grande relevância e muita prioridade. Assinado pelo número suficiente de vereadores. Um valor de R$ 177.272,13.
Na inclusão, na ordem do dia, o projeto de lei 94 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais. Tem aqui a assinatura dos vereadores para inclusão na ordem do dia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio Richard como relator especial.
O PLO 95-2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento, destinado à superdotação com saldos insuficientes do orçamento vigente e da outras providências. Também com requerimento dos senhores vereadores, solicitando que o projeto de lei número 95 seja incluído na ordem do dia. Assinado aqui também por vários vereadores.
Aqui o projeto de lei 95-2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais, suplementar o orçamento vigente. Tem aqui a assinatura de todos os vereadores para inclusão na ordem do dia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio o vereador Carlos como relator especial.
Pareceres dos relatores, senhor presidente, o vereador Richard de Porto de Rosa, nomeado no PLO 94, exara parecer favorável pelo fato do projeto ser legal, regimental e constitucional nos termos da lei orgânica do município. PLO 94.
Tem aqui um parecer do novo vereador Richard Porto de Rosa, favorável à inclusão na ordem do dia aqui do projeto de lei 94, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela lei municipal, destinado ao Fundo de Assistência Social e Secretaria Pública de Trânsito. Está em discussão. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago Piotto.
Favorável.
Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 95, vereador Carlinhos da Empresa Cruz emitiu parecer como relator especial, verificou que o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 29, inciso 2 da lei orgânica.
Está em discussão o projeto de lei 95, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais, suplementar o orçamento vigente. Tem aqui um parecer do vereador Carlos Alberto Dias Marques, exara um parecer favorável à sua tramitação. Está em discussão o projeto de lei 95. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Thiago.
Favorável.
Está aprovado. Marlos.
Favorável.
Passamos para a explicação pessoal. Muito cadastrador. Falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Passa a presidência ao novo vereador Marlos.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Eu quero falar um pouco dos trabalhos, algumas indicações que tem feito. Eu peço a providência urgente para que faça um serviço de tapa-buraco na rua João Marotti, nas proximidades ali da paróquia, São Paulo, e que coloque no plano de trabalho de recap do nosso município. Espero que possa ser atendido. Enquanto não sai este recap, que possa fazer urgentemente o tapa-buraco. E outra questão aqui, que é na Avenida Cetim Montanari, que várias reclamações sobre carro abandonado, e não é a primeira, acho que todos os vereadores nessa casa já fez. Espero que o Verdérico faça cumprir essa lei e coloque em prática e possa ser notificada as pessoas que estão com carro abandonado na nossa rua. Primeiro, que já estamos em pandemia de questão dessa coronavírus. E a questão da dengue também é outra questão séria. Então, temos que fazer as notificações e tomar as providências cabíveis, porque a população está cobrando constantemente uma ação. Outra questão aqui no Jardim Três Irmãos, a gente pede aqui, ó, que faça ali um reparo, principalmente quando no Jardim Três Irmãos, quando o SAI fez ali uma questão de ampliação de adutoras, e estão pedindo ali que faça um trabalho, peço para o secretário de administração possa providenciar urgentemente esse trabalho que precisa ser feito lá, antes que prejudique mais o asfalto. Outra questão, que já mandei aí um ofício para o Terral, que possa tomar as providências na estrada do Cambará, que faça as podas das cerca-viva que é existente lá. Já enviei um ofício notificando para que eles tenham conhecimento, que possa aproveitar esse momento, que faça esse trabalho em Cambaratiba. Outra questão que eu vou ter, já fiz um ofício para encaminhar para o capitão Filomeno. Já conversei com o tenente Rogério e pretendo que o capitão Filomeno, respeito muito a instituição. Lógico que os policiais são obedientes ao subordinado, ao seu coordenador. Então, infelizmente, teve diversas reclamações no final de semana pela ineficiência de ação. Então, eu peço que providencie o mais urgente possível, que possa atender a nossa população, assim como o governador já colocou, para que a polícia possa fazer seu trabalho e que o capitão, sei que tem aí as várias regiões, mas designe uma pessoa responsável aqui, que fica à frente, que toma a frente e faça as ações que têm que ser feitas. Então, teve, infelizmente, a gente está vendo algum desrespeito de pessoas. Acho que no momento de a gente ficar em casa, de se preocupar com a situação, pessoas estão achando que é festa, festejando, fazendo perturbação de sossego. Isso não podemos aceitar, num momento desse de reflexão, as pessoas, além de... Não, tudo bem, quer fazer suas ações, suas festividades, mas que respeite o próximo. Eu acho que o momento agora é de nós refletirmos mesmo, sabe, as nossas ações. Então, está aí, eu cobro que um empenho para que o capitão tome as providências, porque foi cobrado constantemente nos finais de semana. É isso que eu gostaria de falar, minha explicação pessoal.
Eu retorno à presidência ao vereador José Rocha.
Nada mais havendo tratado, ou encerrado os trabalhos referidos à sessão, convoco os novos edis para a próxima sessão, 14/4, às 10 horas da manhã, e o aniversariante do mês, dia 12, o vereador e presidente dessa casa comemora mais um aniversário, dia 12 de abril. Um abraço a todos, um bom dia, a paz e bem. e quero deixar claro para a população, estamos sempre à disposição para atender as reclamações, o que for necessário, para estar, estamos próximos, trabalhando constantemente. Um abraço a todos.